Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Última noite de sexta-feira para você que tá ligado aqui na 93. Está começando o nosso culto doméstico, o nosso culto diário aqui na 93, onde você com certeza é abençoado. Aliás, onde nós somos abençoados, porque é um culto prestado ao Senhor e você faz parte dessa família que é a 93. Hoje conosco o pastor Hélio Peixoto. Ele é da Academia da Fé. O pastor Hélio Peixoto vai trazer a palavra de Deus e vai cumprimentar você nessa noite de sexta-feira. Boa noite, pastor.
É muito bom estar com você e aos ouvintes da Rádio 93 FM.
Pastor, faz o seguinte então, mostra pra gente aonde vai ser a leitura bíblica desta noite e já vamos nos guardar aqui, nos reservar para essa leitura.
Se você aí tiver uma Bíblia perto de você, né? Você pode abrir, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 2. Do verso 12 ao verso 19.
A palavra de Deus para o seu coração.
Eu quero compartilhar com vocês um texto e falar algumas coisas simples desse texto, que por si só ele já fala muito alto aos nossos corações, na intenção, no desejo de Deus de se mostrar para cada um de nós, a obra dele sendo feita na nossa vida. Se você aí tiver uma Bíblia perto de você, né? Você pode abrir, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, do verso 12 ao verso 19, ok? Então, Atos, capítulo 2, do verso 12 ao verso 19. E, obviamente, nós vamos pegar um trecho do capítulo 2. Tem um conteúdo aqui super importante, mas é muito bom nós lermos o contexto de tudo que está sendo falado, ok? Para que você tenha uma noção precisa, né? Não há nada de errado nós dividirmos, lermos algumas passagens, mas é super importante olharmos o contexto, ok? Então eu dei esse tempinho para você abrir aí em Atos capítulo 2, nós vamos começar no verso 12. E assim diz a palavra, na minha versão, na ARA, na revista e atualizada, tá assim: todos, verso 12, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Verso 14, então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 15, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão como velhos, né? Os velhos sonharão, perdão. Verso 18, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. No verso 19, a essa declaração, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Que texto precioso, né, gente? É um texto, na verdade, onde as pessoas estavam observando os discípulos. Quero contextualizar aqui o capítulo 2 para você entender. As pessoas estavam observando os discípulos que foram batizados no Espírito Santo, né, falando em outras línguas, né, e as pessoas estavam: meu Deus, que é isso? Estão embriagados e tal. E nada mais é do que aquilo que tinha sido já profetizado, e Deus já havia falado sobre isso, né, que nos últimos dias, assim como está sendo colocado, o profeta Joel disse isso, né? O Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Que coisa tremenda. E aí segue o apóstolo Pedro fazendo um grande discurso e no final fazendo um apelo para as pessoas, né? Para que elas possam se entregar a Jesus, elas possam o receber como Senhor e Salvador. Esse texto é muito rico, gente, para provar a intenção de Deus, que foi sempre essa, de que o homem fosse cheio do seu Espírito. E, obviamente, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender algumas coisas antes. Que a obra da cruz do Calvário é uma obra redentora. É uma obra, gente, de transformação. É uma obra, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você é transformado numa nova criatura. Às vezes essa terminologia de usar nova criatura, às vezes o próprio povo de Deus não entende bem isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: Pastor Hélio, eu recebi a Jesus. Legal, é uma terminologia importante, eu entendo o que aconteceu contigo, porque essa experiência aconteceu comigo. Ao ouvir pela primeira vez a pregação do Evangelho, eu abri o meu coração e eu me tornei uma nova criatura, mas eu não tinha esse entendimento naquele momento. Eu sabia que algo tinha acontecido dentro de mim, eu percebi a minha mudança interna logo naquele dia e principalmente no dia seguinte, mas o que eu quero te falar é que a nova criatura é o processo, vamos dizer assim, é a origem para que Deus ele possa derramar do seu Espírito nessa medida a mais, nessa plenitude dessa medida a mais, da qual, né, foi profetizado, e os discípulos estavam debaixo justamente desse lugar da qual Jesus ele disse para que eles estivessem em Jerusalém. Eu quero ler um texto, e se você deseja também, só para ampliar um pouquinho que nós estamos conversando, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Atos. Aí mesmo, nós estamos lendo no capítulo 2. Seria bom que depois você em casa lesse com calma o capítulo 1, capítulo 2, para você entender tudo isso. Mas em Atos, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 3, a segunda parte do verso 3, e a gente vê algo bem interessante, porque Jesus havia ressuscitado, ouçam isso, e Jesus andou 40 dias sobre a face da terra, dando instruções aos seus discípulos e tal. E aí está escrito assim, na metade do verso 3, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, no verso 4, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vocês ouviram. E aí no verso 5 diz assim: porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês, olha que coisa tremenda, olha a terminologia, gente, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ele fala não muito depois desses dias, e ordenou que eles estivessem em unidade, juntos, né? E esperassem que isso acontecesse, esse derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, da qual nós sabemos que é o batismo com o Espírito Santo, do qual, como está escrito lá mesmo, no capítulo 2, no início, diz lá assim, todos, verso 4, eu estou lendo 2, Atos 2, 4, para aqueles que querem acompanhar comigo, Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Que coisa tremenda, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, popularmente nós declaramos isso aqui, foi o batismo do Espírito Santo de todos os discípulos. Após Jesus então ressuscitar, ele pediu que eles ficassem à espera do derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, numa plenitude maior, né? O batismo no Espírito Santo é uma plenitude do Espírito Santo. Porque quando eu e você nos entregamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós. Mas ainda não recebemos essa segunda, vamos dizer assim, experiência, que é a experiência de ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Então eu quero te falar que há uma experiência que se segue que é chamada batismo com o Espírito Santo, né? Eu volto a lembrar aquilo que João Batista disse. Ele disse assim lá em Marcos, capítulo 1, no verso 8: eu vos tenho batizado com água, mas ele, porém, falando a respeito de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. O que é interessante, gente, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. É muito interessante você entender também a importância de você que é uma nova criatura, né? Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você não ficar fora dessa experiência, né? Então muitas pessoas têm às vezes um entendimento em relação a isso, como se fosse o batismo no Espírito Santo, as línguas que foram faladas, como se fossem línguas estrangeiras, mas não é isso que diz a palavra, né? Então é muito importante você ser revestido do alto. Essa é uma expressão muito maravilhosa, de você ser cheio do Espírito Santo. Então, há um texto, eu gostaria de colocar isso para vocês, depois a gente vai chegar aqui no finalzinho do que foi falado aqui pelo capítulo 2, mas um texto de Atos capítulo 8, quando um discípulo chamado Filipe, ele desce à cidade de Samaria, ele anuncia Jesus. E está escrito que as multidões atendiam de forma unânime as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo também os sinais que eram proclamados, eram feitos, né? E aí muitos espíritos imundos saíam de pessoas, os possessos, e muitos paralíticos, né? E muitos coxos foram curados. E a cidade ficou cheia de grande alegria. Então, quando, porém, no verso 12, isso é Atos 8, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Esse batismo aqui é o batismo nas águas. Eles receberam a Jesus, eles foram batizados nas águas. Agora veja que interessante, eu quero te falar da distinção dessas duas experiências. Uma, de receber a Jesus como Senhor e Salvador, e a outra de ser cheio do Espírito Santo e ser batizado, né? É a expressão que a gente usa, ser batizado com o Espírito Santo. Verso 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, então enviaram Pedro e João, os quais desceram para lá e fizeram o quê? Eles oraram por todos esses que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, para que recebessem a plenitude do Espírito Santo, os quais, descendo para lá, verso 15, orou por eles para receberem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas eles só tinham recebido a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados nas águas. Então, quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro oraram por estas pessoas e impuseram as mãos, como está aqui no verso 17, eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Que coisa tremenda, né? A palavra de Deus fala sobre o desejo do nosso Pai Celestial de que eu e você sejamos cheios dele, dessa plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala sobre isso lá em Efésios capítulo 5: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É dessa maneira, né? Nós, como novas criaturas, nós podemos viver essa plenitude do Espírito Santo, de sermos revestidos de tal maneira onde Deus pode nos usar. E através dessa plenitude do Espírito Santo é que os dons, né, eles são revelados na nossa vida. Nós podemos ser usados nos dons do Espírito. Eu quero te falar a minha experiência um pouquinho sobre isso. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas fiquei um tempo sem ser batizado no Espírito Santo. Obviamente eu fui batizado nas águas, mas um casal foi orar por mim e oraram para que eu pudesse receber a plenitude do Espírito Santo. E, gente, eu recebi a plenitude do Espírito Santo porque eu criei, eu estava de coração aberto. Foi tão maravilhoso, era com uma sensação de plenitude enchendo por dentro, né, e subindo até a minha boca. Quando eu vi, eu estava orando em línguas, né, de uma maneira bem natural. Minha língua, né, eu não sei te dizer naturalmente a nossa cabeça não concebe isso, mas eu vi a minha língua balbuciando aquelas palavras, né? Xaralabaxai, aleluia. E foi muito legal. E eu entendi pela própria palavra de Deus que eu estava sendo, naquele momento, sendo batizado pelo Espírito Santo. E eu quero te falar o meu testemunho, gente. Eu me tornei um cristão muito mais, vamos dizer assim, de sensibilidade para reconhecer as coisas de Deus. Eu vou te falar uma outra coisa que eu percebi na minha vida. Eu li a Bíblia, maravilha, eu sempre amei, o coração aberto para Deus, lendo a palavra, mas parece que depois do batismo, depois desse derramar do Espírito, que está sendo citado, onde vem essa profecia de Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, eu quero te falar, parece que a Bíblia ganhou cor, né? Meu Deus, que coisa linda! E eu comecei a ficar empolgado no meu espírito, eu comecei a entender coisas pelo meu espírito. Era a própria ação do Espírito Santo sobre a minha vida. A ação do Espírito Santo faz isso, você começa a ter compreensão espiritual, né? Você começa a entender a palavra por dentro, é como se ela fizesse sentido, não na sua cabeça. Então, eu comecei a ter um entendimento no meu espírito sobre a verdade que eu não tinha antes. E é óbvio, gente, eu quero falar, a ação do Espírito Santo dessa maneira, nesse derramar sobre a tua vida, vai fazer com que você não ande com Deus pela sua cabeça, pelo seu intelecto. Não tem como eu ter esse relacionamento com o meu intelecto. Nós somos um ser espiritual vivo, então nós nos relacionamos com Deus no Espírito. O Espírito Santo, ele habita comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz lá, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. Então é do Espírito que nós recebemos entendimento. É através do Espírito Santo em nós, por causa dessa plenitude, o que que acontece? Nós começamos a receber revelação da palavra. Receber entendimento simples de coisas tão básicas na nossa frente, elas vão sendo registradas. Parece que os seus olhos espirituais vão ficando cada vez mais abertos, não é verdade? Eu queria só dar uma definição que eu considero simples para te ajudar sobre esse derramar do Espírito sobre os discípulos, que nós vemos aí no capítulo 2, que seria uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem para viver uma jornada de fé e servir a Deus, de que maneira? No poder do Espírito Santo, após nós nos entregarmos a Ele verdadeiramente, após nos tornarmos novas criaturas. Eu creio que você entendeu um pouquinho isso aí. Então é necessário, queridos, que isso acontecesse, porque já era o plano de Deus que aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador, ele fosse cheio do Espírito Santo, desse derramar, dessa plenitude que eu acabei de dizer para vocês, que é uma nova medida de plenitude do Espírito Santo que te capacita para você viver a verdadeira fé e servir a Deus no poder do Espírito Santo, sempre após o nascimento. Então você pode até me perguntar, mas pastor, será que as pessoas vão, todas elas vão ser cheias do Espírito Santo? Todas que primeiro se qualificarem para isso. Qual é a qualificação de nós sermos cheios do Espírito Santo nessa plenitude da qual os discípulos receberam em Atos capítulo 2? Ser nova criatura. Jesus, quando se aproxima, aliás, Nicodemos, no capítulo 3 de João, se aproxima de Jesus, o que que acontece? Nicodemos não entende nada, porque Jesus manda ver, olha, Nicodemos, importa nascer de novo. E aí ele ficou assim meio perdido, né? Dizendo, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e você também não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos, nós estamos no reino de Deus porque nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e nós nos tornamos uma nova criatura. É muito importante você ter essa consciência e ter esse testemunho vivo no teu coração de que você é uma nova criatura, de que você nasceu de novo, para que a gente não caia nessa cilada gigante de nós sermos membros de igreja, de nós sermos evangélicos, mas não sermos de fato uma pessoa transformada como novas criaturas. Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, que você possa conferir, né, dentro do teu coração, se isso realmente aconteceu. Porque eu posso fazer isso na humanidade. Eu gosto da mensagem do pastor A, pastor B, eu gosto da igreja, da música, mas de repente você ainda não entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador e não tem um testemunho, como está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 16. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Aí sim, quando você tem esse testemunho vivo de que você é uma nova criatura, que você entregou a tua vida para Jesus, então esta palavra profética lá de Daniel, sendo citada pelo apóstolo Pedro, ela é para a sua vida. Não duvide disso. A plenitude do Espírito Santo, nesse derramar, nessa intensidade da qual chamamos batismo do Espírito Santo, é para a tua vida. Eu vou repetir, não duvide. Então abre o teu coração em fé, para que você seja batizado e você verá a transformação na dimensão da tua vida. Ela mudará, ok? Então eu creio que isso aí é o básico aqui dessa mensagem. E depois você pode ler com calma o capítulo 1, o capítulo 2. E eu quero abençoar a tua vida. Essa foi a minha proposta de meditar com você um pouquinho sobre essa passagem.
Amém, glória a Deus. Pastor, que palavra abençoada. Obrigado pela sua presença com a gente aqui no culto doméstico, por essa palavra tão abençoada. Pastor, agora é a hora da oração. Entregamos a vida de todos os ouvintes e que muita gente pede através do e-mail, através do WhatsApp, e gostaríamos de entregá-los agora nas mãos do Senhor através da sua oração. Por favor, pastor.
Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem fale bastante ao coração de todos aqueles que estão ouvindo, ouvir essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo poder vivo da tua palavra nestes corações. Também oro por toda a diretoria da Rádio 93, da MK Music, pelas pessoas que também estão enfrentando dias difíceis, né? Pessoas de enfermas, pessoas aflitas, pessoas de luto, pessoas também que estão precisando de oportunidades de emprego. Eu quero orar pelo nosso país, pela nossa cidade, e que Deus possa fazer toda a diferença. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por tudo isso que nós acabamos de dizer e de falar, te pedindo algo que vai além daquilo que possamos pensar ou imaginar. Assim diz a tua palavra. Tu és um Deus de bênção, tu és um Deus que socorre a todos aqueles que precisam na sua real necessidade. Portanto, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, Senhor, no nome do teu filho amado. Amém.
Muito bem, estamos chegando ao final do culto doméstico de hoje. Pastor Hélio Peixoto, da Academia da Fé, as suas considerações finais, pastor.
Eu queria agradecer, finalizando aqui, né, ao convite de poder estar com vocês aí na rádio. E é um carinho muito grande compartilhar a palavra de Deus. Então, se você quiser mais informações a respeito do nosso trabalho, do nosso ministério, entra no site da Academia da Fé ou no Instagram da Academia da Fé e você vai saber aonde estão as nossas igrejas, os horários de encontros, se vocês desejarem participar, bem como também pela internet, né? Nós transmitimos todos os nossos cultos ao vivo, também online, tá legal, gente? Então, muito obrigado aí pela nossa amiga Cláudia Matos, né, e todos aqueles que ouviram esse breve pensamento, né, a respeito dessa palavra que compartilhamos. Gente, um grande abraço para vocês, fiquem na paz.
E assim encerramos o culto doméstico de hoje. Amanhã é sábado, né? Mas na segunda-feira tem mais aqui na 93 o nosso culto doméstico e certamente mais um culto para te abençoar. A gente se encontra. Até lá, tchau, tchau.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.